casais de todo o Brasil, vem que está começando o programa que te ajuda a ter uma vida a dois muito mais gostosa e feliz. Está começando a Oficina de Casamentos com Aécio e Silvia, aqui na Rainani Gospel, a rádio que te dá voz.
Oi, gente, sejam muito bem-vindos. A partir de agora tem coisa boa aqui para sua vida conjugal. Tem dicas e ferramentas para você, marido, para você, esposa. Os conteúdos da Oficina de Casamentos tem renovo, tem satisfação e tem muito amor envolvido aqui na Oficina de Casamentos com Aécio e Silvia. E a frase especial de hoje é: nenhum relacionamento é perfeito e nem todos os dias são ensolarados. Porém, um casal unido que sabe dividir um guarda-chuva sobreviverá juntos a qualquer tempestade. Que maravilha, hein? Nosso muito obrigado a vocês dos quatro cantos do Brasil, ligadinhos aqui na Rainani. Um beijo grande para vocês. Nós queremos te conhecer melhor, hein? Então faz contato com a gente no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram, Aécio e Silvia, o WhatsApp 85-3292-6306. Nós queremos que você nos sugiram temas, responder perguntas, nós queremos ouvir teu testemunho baseado naquilo que você aprendeu e aplicou no seu casamento aqui na oficina. Então, nós queremos te dizer, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Minha princesa, o que a Oficina de Casamentos tem reservado para nós hoje, hein?
Então, hoje temos um tema que todo marido e toda esposa que quer transformar o seu casamento precisa ouvir. Hoje vamos falar sobre reprogramar as nossas crenças. Nossa mente, nossas programações são feitas durante a vida e pode nos ajudar ou nos atrapalhar num casamento ou em outras áreas da nossa vida. E é sobre isso que vamos compartilhar hoje. Mas antes disso, vamos de música, um forrozinho abençoado com a banda Som e Louvor, Deus Está Caprichando.
E não tá demorando, não tá demorando. Não se preocupe que Jesus tá caprichando. Não tá demorando, não se preocupe que Jesus tá caprichando. Não tá demorando, não se preocupe que Jesus tá caprichando.
Que Jesus vai sanar e não tá.
Depois desse forrozinho gostoso, nós voltamos com a oficina de casamentos e agora nós vamos direto ao ponto, ao nosso tema de hoje, que é reprogramando as nossas crenças. Esse tema é muito importante porque pense no negocinho que pode nos mandar para o lugar certo ou para o lugar errado, é as coisas que a gente acredita, é as coisas que a gente crê, né, amor?
É verdade.
Eu quero já ler o primeiro versículo de hoje com vocês, que é 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 a 8. Ele diz assim, ó: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só, gente, que versículo, que princípio importantíssimo sobre as nossas crenças, né? Ele diz o seguinte, olha, se nós tivermos ali domínio próprio, virtude, conhecimento, perseverança, e essas coisas estiverem crescendo em nossas vidas, esses comportamentos eles vão impedir que nós venhamos deixar de receber ou de produzir aquilo que nós podemos alcançar. Nós não vamos ser inoperantes nem improdutivos, porque a nossa mente ela pode ser programada e desprogramada a qualquer momento. A nossa mente, ela pode nos levar a sermos mais positivos ou mais negativos. A nossa forma de crer, de acreditar, pode nos fazer a gente achar ou acreditar sempre mais no que é bom ou no que é ruim. A programação da nossa mente, da nossa forma de crer, ela pode nos levar a se conformar mais com as derrotas do que com as vitórias, de sermos bem-sucedidos ou derrotados. As nossas crenças, elas vão nos levar para a esquerda ou para a direita, para caminhos de bênção ou para caminhos de maldição, né, amor?
É verdade. E a nossa mente é a porta do nosso coração, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Ela é como se fosse um controle remoto, sabe? Como um sistema operacional de um computador, de um celular. Eu programo, aciono os comandos e o meu corpo obedece. Você já viu algumas pessoas que paralisam porque emocionalmente não tá bem? Isso é muito comum. Então, assim, eu tô triste, eu não consigo fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa tem algum tipo de compulsão alimentar, por exemplo, quando não tá bem, quando tá ansiosa. Ou seja, quando a nossa mente não tá bem, as coisas vão começando a ficar desreguladas, né? Desestruturadas, desequilibradas. Mas eu posso programar minha mente como eu quiser, mas na maioria dos casos somos programados por outros, né? Pelos nossos pais, por exemplo, nós carregamos muitas crenças que nós adquirimos quando criança. Então, por isso que quando o casal, os primeiros anos de casado, precisam de muitos ajustes, porque cada um traz consigo bagagens da sua família de origem. Que uns aprendem, por exemplo, que o açúcar é para botar em cima da mesa. O outro já aprende que açúcar é para colocar dentro da geladeira. Estou dando um exemplo aqui, mas são coisas que a gente aprende na nossa família de origem, né? Então, isso são crenças que nós trazemos dos nossos pais, por exemplo. Mas também aprendemos com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Um avô, uma tia, que quando a gente era criança, a gente passa um tempo e a gente aprende, carrega isso para a vida. E muitas vezes a gente carrega para dentro do casamento. Nós também somos programados pela escola, TV, mídia, hoje redes sociais, né? Então, as crianças hoje, no futuro, elas vão levar muitas coisas que elas estão adquirindo aí com redes sociais. É bom ou ruim? Ainda não sabemos. Vamos saber no futuro, né? A gente também pode ser programado por por Deus, que é o ideal, né, que é o necessário, mas também a gente pode ser programado pelo diabo, sabia disso?
Amor, tu tava falando aí, eu tava me lembrando de algumas coisas que eu fui programado durante a minha infância, né? Os meus pais, eles são do sertão, né? Tanto o meu pai e a minha mãe do interior do estado do Ceará, né? Os da Silvia também, né? E aí, os meus pais são do interior de Coreaú, assim como os da Silvia, e a minha mãe, né, ela é do interior de Crateús. Alô, pessoal de Crateús, pessoal de Coreaú, um grande abraço, Deus abençoe vocês. E aí, eu fico pensando, a minha mãe, ela dizia coisas assim, olha, Sexta-feira Santa não pode tomar banho, porque senão vira peixe.
É, né? Verdade. A minha lenda, né, a minha crença era, se tomar banho pode morrer afogado, porque geralmente a Semana Santa no sertão tem muita chuva. Uhum. Então, todos os açudes são muito cheios. Então, a gente da cidade, né, da capital, que ia para o interior na Semana Santa, o que é que a gente queria? Tomar banho de açude. Uhum. Mas não podia, porque era Sexta-feira Santa e poderia morrer afogado.
Eu me lembro uma vez que os amigos, eles diziam, eu tinha 9, 10 anos de idade, diziam que quando aparecia aquele anel, né, aquela auréola ao redor da lua, em alguns momentos do ano acontece, era que o mundo ia se acabar. A primeira vez que eu vi aquilo ali, meu Deus, eu chorei, eu fiquei desesperado, né? Porque o mundo ia se acabar. Quando eu vi que o mundo não se acabou, eu fiquei muito frustrado. Teve outra, a minha mãe dizia que não podia tomar manga com leite, suco de manga com leite. E eu gostava de manga, e eu gostava, ainda gosto muito de manga. Uma manga rosa, bem docinha, é bom demais, gente, é deliciosa.
Mas tu já conseguiu tomar uma vitamina de manga com leite?
Aí quando eu cresci, quando eu tava lá pelos 14, 15 anos, que eu tava com os amigos comendo um sanduíche. Tinha lá no cardápio, né? Manga, vitamina de manga. E aí eu decidi pedir, né, com leite. Gente, quando eu tomei, que era delicioso. E eu descobri que durante anos, né, eu fui proibido, eu fui cerceado de tomar aquele suco maravilhoso por conta de uma coisa que foi colocada na minha cabeça. Gente, eu fiquei com muita raiva. Tinha uma história também que minha mãe dizia que não podia dormir com os pés apontados para a rua. Tinha um amigo que trabalhava comigo que ele dizia que não podia dormir sem camisa, porque senão os espíritos, as almas vinham pegar a gente durante a noite. Gente, era muita história. Quando eu cresci, que eu conheci Jesus, gente, tudo isso foi por água abaixo, né?
Gente, na realidade, aqui pelo Nordeste, tem muitas superstições, assim, né? A minha avó dizia que não podia dormir nu, que era porque o anjo da guarda ia-se embora. Então, assim, são essas superstições que quando a gente começa a conhecer a Bíblia, a gente vê que não tem fundamento nenhum.
A pessoa tinha que ser muito feio nu para o anjo poder ir embora. Gente, e assim, né, a Silvia, ela falando que a nossa mente, né, ela pode ser programada por Deus ou pelo diabo, né, e assim, era uma coisa que eu não sabia. Eu achava que a gente tinha que confiar em tudo que as pessoas de maior idade, as pessoas que exerciam autoridade sobre a nossa vida, elas falavam, era verdade, né? Mas eu comecei a ver que tudo isso precisava ser desconstruído quando eu comecei a crescer, a amadurecer e principalmente quando eu comecei a buscar mais a Deus, né? E trazendo isso para o casamento, a gente percebe que muitos homens e muitas mulheres chegaram à posição de maridos e esposas programados a acreditar muitas coisas erradas e ruins sobre o casamento. Tem muitos homens e mulheres hoje que são casados, que querem muito ser feliz no casamento, mas eles têm uma mentalidade de que casamento não é bom, de que casamento é uma prisão.
Essa programação, né, que também a gente talvez escuta, até pelo fato assim, ai, a mãe não teve um casamento bom, o marido era ruim, o marido traía, e ela falou a vida inteira que homem não presta. Então, se ela tem filhas, a filha foi crescendo e escutando, homem não presta, homem não presta. Essa criança, essa menina cresce, vira uma mulher, quando ela casa, aquela crença, né, ela casa com um homem, mas é o tempo todo desacreditando, dizendo que homem não presta. Então ela vai criando essas armadilhas e não se conecta, porque na crença dela, homem não presta.
É verdade. A gente cresce muito vendo as mulheres dizendo, hoje em dia, muitas mulheres, todo homem trai. E, gente, isso não é uma verdade. Muitos homens realmente são infiéis, mas nem todo homem trai. E como a Silvia falou, tem mulheres hoje que são casadas com homens fiéis, que nunca traíram e nunca passou pela cabeça trair, mas a mulher tem na mente que o marido dela em algum momento vai trair. Então, elas pensam, né? Ah, meu marido é desse jeito e nunca vai mudar. Isso é uma crença limitante que, se você, mulher, se posicionar diferente, você pode ajudar o seu marido, ou com fé, ou com algumas ferramentas, com ajuda de amigos, ao seu marido. A gente conhece vários maridos que mudam da água para o vinho quando mudam as amizades, quando conhecem Jesus, quando são ajudados pela esposa, né?
E entendendo que essa crença, gente, é como se fosse crer no que não vai dar certo, né? Quando eu falo do negativo, por exemplo, ai, todo homem trai, então eu sou casada, eu tô crendo, eu tô acreditando que a qualquer momento o meu marido vai trair. Então, acaba que essa mulher não se entrega por inteiro, né? Por quê? Porque fica acreditando, gente, ele vai trair a qualquer momento. E aí, assim, ai, uma amiga soube que por uma amiga que o marido dela traiu, é o que é o pensamento dela. Ah, isso é comum, é coisa de homem, né?
Minha mãe já dizia, fulano, minha avó já dizia, né?
Então, ela tem isso como crença, né? Acreditando que aquilo dali vai acontecer.
E aí, o que eu percebo é que, assim, muitas pessoas com uma programação negativa, errada, ela gasta muita energia naquilo que vai dar errado. Então, a mesma energia que você gasta crendo em algo ruim é a mesma energia que você poderia usar para crer em algo bom.
Sim.
Para crer em algo correto, né? Porque a gente tá falando aqui dos homens, que o homem trai, não sei o quê, mas tem muito homem também que tem uma programação de que toda mulher é faladeira. Toda mulher reclama demais. Ou seja, às vezes a mulher fala demais por conta de uma atitude, não é nem por conta de uma crença, é por conta de uma atitude errada do homem mesmo. Mas ele acreditou que aquilo que a mulher está falando não é porque ele errou, é porque ela é faladeira, é porque ela reclama de tudo, sabe? Não, olha, mulher, nada nunca tá bom para ela. É outra crença também. Mas, gente, tem um ser no planeta fácil de se agradar e que fica feliz e satisfeita com pequenas coisas, com pequenas atitudes, gente, é a mulher. E a gente vê muitos homens que não fazem nada para a mulher porque não vou fazer porque ela nunca se agrada de nada. Meu amigo, faça, mude esse pensamento, né? Tem gente também que, tanto marido como esposa, que acredita assim, se o casamento não der certo, a gente abandona e troca. Não, vamos casar, vamos ver aí como é que vai ser. Se não prestar, a gente muda, a gente troca. Ou seja, eu já entro no casamento, que é para ser uma coisa que eu deveria ter para sempre, eu já entro achando que na hora que der errado eu já troco, já substituo, e a pessoa nem percebe, mas passa a vida inteira trocando de casamento, achando que está sempre em busca da pessoa perfeita, né? E aí a pessoa também fica essa coisa de buscar a pessoa perfeita, de buscar a felicidade, entra em outra crença, né? De que se o meu casamento tá ruim, eu não vou ajustar, eu tenho que ir atrás de outro, porque eu mereço, você merece buscar a verdadeira felicidade, né? Então, gente, quando nós cremos assim, isso pode ir acabando com a nossa vida. Esse pensamento, essas crenças negativas, pode nos privar de vivermos o melhor de Deus. É exatamente por isso que nós precisamos reprogramar as nossas crenças. É exatamente por isso que nós trouxemos esse assunto, esse tema tão importante para a Oficina de Casamentos hoje.
E essa é a boa notícia, é que tudo que um dia foi programado pode ser reprogramado. Meu Deus, olha só. Agora eu aprendi uma coisa errada e vou para a vida toda? Não, gente. Há possibilidade, sim, de você mudar essa sua crença, né? Se programe para crer. Como o Aécio falou, a mesma energia que eu tenho para crer em coisas negativas é a mesma energia para crer em coisas positivas. Então, é mudar o olhar, né? Confiar confiar em Deus e na sua palavra. O que é que a palavra diz? Quais são as promessas, né, de Deus? O que é que Deus tem falando lá na palavra dele para nós? Aplicar fé e profetizar bênçãos no seu casamento. Tem muitas pessoas que só falam negativo. Ah, esse casamento não presta, esse casamento é uma porcaria, maldita hora que eu casei, você não é o marido que preste, você não é a esposa que preste. Ou seja, o que é que vocês têm falado dentro da casa de vocês? Coisas boas ou coisas ruins, né? Em vez de ser negativo, gente, seja um positivo, que é algo que você deseja no seu marido, que ele melhore, escreva e comece a orar por aquelas atitudes. Você, marido, que quer, tem pontos que a sua esposa precisa mudar, escreva e comece a orar e profetizar, falando: você é um marido amável, você é um marido gentil, com o marido para a esposa, você é uma esposa sábia, você é uma mulher delicada. Vai profetizando, gente, né? Ler a Bíblia e conhecer as promessas é importante para que a gente possa tomar posse de tudo aquilo que ela tem para nós. Como é que eu vou me apossar das promessas se eu nem sei quais são as promessas que existem? Você sabia que a Bíblia ela é repleta, ela é cheia de promessas para nós? O que é que nós precisamos fazer? Conhecer, lendo a Bíblia e tomar posse, né? Não se conforme com uma vida conjugal meia boca. Tem muita gente olhando para o seu casamento e dizendo assim: ai, meu casamento nunca vai ser bom. Aí olha para o casamento do outro: olha, é tão legal quando o fulano faz isso para fulana. Olha como é legal a fulana faz isso para o fulano. Gente, para de olhar para a vida do outro e foque no seu. O que é que precisa mudar? O que é que precisa melhorar? E vamos os dois se esforçar e se comprometer a fazer um casamento diferente. Nada, esse casamento é desse jeito mesmo, sempre foi assim, eu não vou fazer nada. Ou seja, abre mão disso, né? Não tem aquele compromisso de ir crer que aquilo dali pode ser mudado.
A pessoa olha pro casamento do outro, olha como o marido é legal naquele casamento, o marido, ele presenteia a esposa, é muito lindo isso. Aí o marido vê no casamento do outro, mas não faz no dele. Né? Aí como é que vai mudar? Como é que vai melhorar? Então, assim, o que você for ver de bom no outro, que não tem no seu, pois então copie e faça.
Exato.
Né?
E isso é interessante, né? Porque muitas vezes você vê por comparação, mas só para julgar o outro, né? Por exemplo, ai, o marido da minha amiga levou café da manhã para ela, mas o meu duvido que leve, não faz isso. Não, é comparando para denegrir, né? Tipo, para menosprezar o outro. Então, se você achou legal o marido levar café da cama para a esposa, por que, esposa, você também não pode levar um café da manhã para o seu marido? Você não achou interessante? E isso, ele vai se surpreender. Mas ele nunca fez isso para mim. Você fazendo vai surpreendê-lo e ele vai fazendo, né? Então ore, imponha as mãos, jejue, declara a palavra com fé que o seu casamento vai mudar, a sua família, os seus filhos, né? Então é muito importante que a gente declare palavras positivas, né? Tenha fé, seja uma pessoa com olhar positivo. Não aceite as mentiras nem padrões do mundo. Que aí você, como o Écio falou, ah, o casamento não presta, o casamento não foi feito para durar, isso é uma loucura, é uma prisão. Se eu começar a acreditar nisso, gente, e tomar isso como verdade, que esforço é que eu vou fazer para o meu casamento mudar? Nenhum. Então nós temos que aprender com Deus, assim como Salomão aprendeu com Davi.
Isso mesmo. E o que é que Salomão aprendeu com Davi? Salomão era o filho, Davi era o pai. Então, o que foi que aconteceu? Salomão, em Provérbios 4, dos versículos 3 a 6, ele narrou uma ocasião dele com o pai. E aí ele diz assim, olha: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, e eu era um filho muito especial para minha mãe, então ele, o meu pai, né, Davi, me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração. Obedeça, Salomão, os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. ame-a e ela o cuidará. O que era que Davi, o pai, estava fazendo aqui com o filho? Ele estava programando a mente do filho. Ele estava criando uma programação positiva. E muitas vezes nós pais não chamamos os nossos filhos para ter uma conversa, para fazer programações positivas, mas muitas vezes a gente chama os filhos para fazer uma programação negativa. Você não estuda, você é burro, você é incapaz, você não faz nada certo. Você está criando programações. Então, se nós fizermos, assim como Davi fez com Salomão, criarmos, programarmos os nossos filhos com a palavra de Deus, com caráter íntegro, com coisas verdadeiras, os nossos filhos, eles vão crescer com essa programação positiva. Hoje, a gente olha para a Bíblia e vê que Salomão foi o homem mais sábio. Salomão, ele foi um homem muito rico. Mas por quê? Porque ele aprendeu, porque ele acreditou no seu pai e ele obedeceu. O que foi que ele acreditou? Busque sempre a sabedoria, não abandone a sabedoria sempre vai te proteger. Quando foi lá na frente, Deus, em uma ocasião, apareceu para Salomão e disse para Salomão: o que é que você quer, Salomão? O que foi que Salomão fez? O pai sempre tinha programado ele para quê? Para no momento certo ele buscar o quê? Sabedoria. Não abandone a sabedoria, procure o entendimento. Ora, na hora que Deus ofereceu, deu uma oportunidade para pedir o que quisesse, é claro que Salomão, programado na sua mente, pediu sabedoria. Então, queridos, olha só, você tem que saber, primeira coisa aqui, primeiro exemplo que a gente tem com Salomão: não saia dando ouvidos a qualquer um. Sabe, nós precisamos buscar pessoas importantes, pessoas que nos amam, que estão nos dando conselho. Muitas vezes a gente está ignorando. Um pai, uma mãe, um outro casal bem casado, um marido temente a Deus, uma esposa temente a Deus, está nos dando conselhos e às vezes a gente não está dando ouvidos. O que que Salomão fez? Deu ouvidos ao pai, a uma pessoa importante para ele. Então, olha, não saia dando ouvidos a qualquer um, a qualquer uma. Dê ouvidos ao que Deus, o seu pai, diz sobre você. Dê ouvidos a que pessoas que verdadeiramente te amam dizem sobre você. Deus, ele diz que nós somos filhos amados e escolhidos. Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus, ele mudou a nossa geografia, ele mudou a nossa programação, ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Olha só que lindo!
Gente, não deixa ninguém reprogramar a sua mente do que Deus programou com todo amor, né? Então guarda a sua mente, o seu coração, creia no melhor de Deus para o seu lar, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família como um todo, né? Então todas as promessas de Deus sobre o casamento, elas são reais. Aquilo não é uma historinha de faz de conta, não. É verdade, é possível sim. Tudo está disponível a você, marido, e a você, esposa. Basta vocês começarem a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de crer, né? Então leiam a Bíblia, tomem posse de todas as promessas que tem lá, reprograme a sua mente para você crer. Lá em Tiago 1, 6, de 6 a 8, fala assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha aí a comparação, né? Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Olha que versículo poderoso, né? E é muito daquilo que a gente falou hoje no programa, né? Então, em cima de tudo aquilo que a gente compartilhou hoje, né, do que nós falamos, eu quero orar por você agora. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais um programa, Senhor. E nesse momento eu quero orar especificamente, Pai, por mudanças de crenças, de pensamentos, de maridos, de esposa. Tu sabes, Senhor, que como essas crenças podem nos afastar de Ti, nos afastar dos amigos, das famílias, destruir famílias, Pai, mas nós entendemos, Pai, e acreditamos no Teu poder, no Teu amor. Deus, que Tu venha abençoar cada casal que está aqui conosco, Senhor, a cada família aqui representada, que nós possamos ter a Tua mente, o Teu pensamento, Senhor, que cada dia mais nós podemos ter um relacionamento contigo e acreditar e tomar posse, Senhor, das Tuas promessas para nós, que venha haver transformação, renovação, alegria, Senhor, nos casamentos, Pai, em cada casal aqui representado, Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Deus, em nome de Jesus, amém.
Amém, amém, glória a Jesus. Gente, eu, a Silvia orando, eu fico imaginando você aí, marido, na sua casa, você aí, esposa, na sua casa, eu fico imaginando aqui vocês de posse do conhecimento da palavra e de uma mente reprogramada, o que isso pode trazer de bênção sobre a sua vida. Quando nós tivermos uma mente, uma crença reprogramada para estar positivamente acreditando na palavra de Deus, gente, o nosso lar vai ser incrível. Pastor Josué Gonçalves, ele sempre diz, né? Isso vai ser um céu na terra. Então eu creio e nós oramos, e é por isso que a oficina de casamentos existe, para fazer do seu lar um céu na terra, tá bom? Gente, esse nosso programa de hoje, a Oficina de Casamentos, vai ficando por aqui. Continuem ligados aqui na Rainand Gospel, a rádio que te dá voz. Tem uma programação toda especial o dia inteiro, 24 horas, pensando em você. Compartilhe o nosso programa, os nossos conteúdos aí nas suas redes sociais. Compartilhe esse programa de rádio, esse canal aí no seu WhatsApp, com os casais amigos que você conhece. Nós estamos aqui todas as terças e quintas, às 9h30 da manhã, compartilhando dicas, compartilhando ferramentas para que o seu casamento seja sempre novinho, seja sempre abençoado, tá bom? Deus abençoe você, sucesso, paz e prosperidade no seu lar e no casamento, hein? Deus abençoe!
Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau! We'll be right back.